Ações têm outros destaques, outras informações, após criar aquela chamada taxa das blusinhas. Você se lembra bem, né? O governo Lula avalia agora revogar o imposto sobre importações de até 50 dólares. Esse movimento tem amplo apoio de ministros que estão preocupados com o desempenho estagnado de Lula nas pesquisas, além da forte rejeição. Nos levantamentos internos do Planalto, a taxa das blusinhas é apontada como um dos principais pontos negativos dessa gestão petista, junto com a temática de segurança pública e também o combate à corrupção. Além dessa medida, Lula preparou um pacote de bondades, que já somam cerca de, anote aí, 403 bilhões de reais para este ano, onde ele tentará a reeleição. Vou começar essa com o Roberto Mota. A taxa das blusinhas de volta ao noticiário. Agora, a ideia seria revogar essa medida que foi justificada para ajudar, inclusive, na composição das receitas, Mota. Parece que agora poderá ajudar na caminhada rumo à vitória de Lula. Vamos ver.
Esses marqueteiros acreditam que o eleitor é burro, burro e desmemoriado. O governo federal do PT criou ou aumentou 27 impostos. Um deles foi essa tal taxa das blusinhas, que afetou principalmente os brasileiros mais humildes. Nós falamos muito sobre isso aqui. Agora, diante das eleições, o governo quer retirar o imposto que ele mesmo colocou. Eu não duvido nada, Caniato, que a outra ideia dos marqueteiros seja fazer uma campanha dizendo que esse imposto das blusinhas foi ideia de Jair Bolsonaro.
Pois é, Cristiano Beraldo e Nelson Kobayashi também vão analisar essa possibilidade, revogação da taxa das blusinhas. Depois do break comercial, um intervalo super rápido. Voltaremos em 1 minuto e meio. Conto com você. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Meta, a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, anunciou que vai cobrar uma taxa adicional de anunciantes na Europa para compensar os impostos digitais aplicados por países do continente. A cobrança, segundo a empresa, poderá variar de 2 a 5%. Essa cobrança será aplicada diretamente nas campanhas publicitárias e tem como objetivo repassar parte do custo regulatório para os anunciantes que utilizam as plataformas da empresa. A medida ocorre após a criação de tributos específicos sobre serviços digitais, adotados por vários governos europeus para taxar receitas de grandes empresas de tecnologia que operam nesses mercados.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto, em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores.
Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Recebendo agora a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Um forte abraço aos taxistas e aos motoristas de aplicativo que gostam de acompanhar o programa pela rádio. E você que acompanha aqui por São Paulo, sintoniza o 100,9 aqui da Jovem Pan. Um forte abraço a você que também nos prestigia pela rádio. Outro destaque importante, daqui a pouco a gente volta a falar da taxa das blusinhas que eu mencionei antes do break, mas o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializou a sua pré-candidatura à presidência da República pelo PSD. Esse evento aconteceu na sede do partido aqui em São Paulo. O repórter Matheus Dias esteve por lá, vai trazer todas as informações, os principais destaques. Matheus, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta pra gente, então, as informações, o que você apurou nesse evento do PSD. Bem-vindo, meu amigo.
Kenyatta, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. Pela primeira vez, então, oficializado agora como pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado discursou hoje na sede do partido em São Paulo. Ele disse que vai fazer com o Brasil, caso for eleito, a mesma coisa que fez no governo goiano. Deu muitos indícios do que o governo dele em Goiás teve de positivo e falou que tende a fazer as mesmas coisas no governo nacional. Ele que foi escolhido por Gilberto Kassab, o presidente do PSD, desbancando então o oponente ou aliado, mas que também concorria ali pela mesma posição, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Ele que recebeu essa notícia ontem, o Gilberto Kassab, presidente do partido, viajou até o Rio Grande do Sul, lá comunicou Eduardo Leite que o escolhido seria Ronaldo Caiado. E o próprio governador goiano disse que recebeu essa notícia ontem à noite. Hoje viajou para São Paulo e já deu o primeiro discurso. Discurso esse que deu a entender, Caniato, que nas eleições de outubro será um 2-1. Pelo menos num sentido figurado, dizendo que serão dois candidatos da direita contra Lula na esquerda. Caiado mesmo se mostrando ser um candidato de centro, dizendo que não vai pender entre um lado nem outro, dizendo que sim, terá uma candidatura independente. Fala que o primeiro feito dele, se for eleito, será garantir a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir.
Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria a todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe pela aeronáutica, onde ele disse: me deixem trabalhar e vamos realmente pacificar o Brasil. Eu vim com esse objetivo, é de realmente pacificar o Brasil. Ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, eu estarei dando uma amostra que a partir dali eu vou cuidar das pessoas.
A primeira fala de Ronaldo Caiado à frente do partido, então, sendo esse protagonista nas eleições agora, foi uma fala bem longa, viu, Caniato? Por cerca de 1h40, deu detalhes de como pretende governar caso eleito, disse que não se enxerga como uma terceira via e também disse que se enxerga preparado para essas eleições. Ele que já concorreu à presidência uma vez, isso em 1989, pós-ditadura militar aqui no país, ele que concorreu e perdeu a eleição no primeiro turno, a eleição que teve no segundo turno, então,